Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos marcado aqui o encontro no youtube.com/Ivanaldo e hoje a gente vai falar sobre o para que a necessidade de surgirem motoristas, caminhoneiros na história da família. Então, motorista com suas funções de deslocar, se levar carga, levar pessoas, de se deslocar de diferentes locais para chegar a um destino. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa história das suas funções e seus processos, né? Porque muitas vezes existe um para que ter a necessidade de um profissional dessa área dentro da história da família devido a situações que aconteceram, seja pregressas na história hereditária ou seja na vivência desse indivíduo em si. Então a gente costuma falar que ele simplesmente se especializou durante a vida e se tornou um motorista ou um caminhoneiro, pelas suas especializações que ele já formou dentro do decorrer da sua vida. Mas antes de mais nada, eu quero que cada um conheça aqui minhas convidadas de hoje, né? Para que vocês possam também saber com quem vocês estão falando, com quem vocês estão ouvindo aqui dentro do podcast. Vou começar por ordem alfabética. Luz Clé, conta um pouquinho.
Eu sou a Luz Cléia, como já foi falado, né? Sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas integrativas, por isso que acho que é tão importante esses assuntos diversos. Então, a gente busca o para quê, o porquê, qual é a causa dos sintomas, e com isso a gente contribui, eu contribuo com a ressignificação através das técnicas da microfisioterapia, da leitura biológica, da busca da origem do sintoma, e entre outras.
Perfeito, Maísa, conta. Quem é você? O que você trabalha? Onde você trabalha?
Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também de formação, mais ou menos 6 anos aí estamos nessa busca da origem emocional. E justamente por já ter visto, já ter encontrado pessoas com histórias, com sintomas, com queixas, que nem sempre eram essas que é comumente vista a forma de resolver, né? Ou que realmente elas não estavam conseguindo resolver as suas queixas, suas dores. E dentro da minha vida mesmo, dentro da minha família, foi onde eu comecei a ver que os resultados e a continuação desse equilíbrio, desse bem-estar, realmente era algo real, a partir das emoções. Olhar para aquilo que realmente ocasionou aquela situação. E não só as questões orgânicas, fisiológicas que a gente observa, que sim, às vezes tem também muita interação com o nosso corpo físico do aqui e agora, né? Nós temos muitas histórias, muitas vivências, que são essas aí que a gente busca. Também com a microfisioterapia, com a origem emocional dos sintomas, e com a análise dos desenhos, eu venho tentando aí colocar cada vez mais ferramentas, e por isso estamos aqui também, para compartilhar e aprender com todo mundo.
E eu sou Ivan Monaldo, eu sou fisioterapeuta também de formação de base, mas desde o começo buscando essa integração de como a emoção interfere nos sintomas físicos dos pacientes e desde 2018 transmitindo esse conhecimento dentro do curso Origens para pessoas profissionais da área da saúde, terapeutas que querem mergulhar mais a fundo nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas. E esse é o podcast Vá na Origem. Então, o podcast ele é gravado na quinta-feira e ele vai o áudio dele lá para o Spotify. Então, quem quiser ouvir outros conteúdos, baixar áudios, ouvir offline, numa viagem, na academia, e você conseguir adquirir cada vez mais conhecimentos da origem emocional dos sintomas, vai lá para o Spotify. E no Spotify você procura podcast Vá na Origem de Ivan Monaldo e lá você vai ter outros e outros conteúdos dessa mesma maneira, né? Falando um pouco sobre essa origem. A gente começou essa série de lives, série de áudios aí sobre o contexto de profissões, porque em um determinado momento a gente pensou, vamos conversar um pouquinho sobre o projeto sentido de vida. O que seria o projeto sentido? Seria o que acontece ali um pouco antes da gravidez, durante a gestação, durante os primeiros anos de vida de uma pessoa que vai levar um projeto de vida. É como se essa pessoa fizesse um contrato de vida onde ela tem um processo que ela tem que cumprir, entre aspas, né? Porque é como se fosse esse contrato que ela assinou com seus pais, devido às vivências que os pais estavam tendo. Então, se os pais estão vivendo um contexto de injustiça ali no momento da gestação, essa pessoa vai virar, muitas vezes, uma justiceira, buscar a justiça. Se havia um problema financeiro, às vezes aquela pessoa vai se tornar uma buscadora do financeiro, vai querer estar em volta do financeiro. Se essa pessoa vivia uma situação de desarmonia na família ou uma sensação de incapacidade de proteger, né, alguns próximos, ela vai se tornar, muitas vezes, uma pessoa que vai cuidar, vai querer ajudar, vai querer auxiliar outras pessoas. Então, ou seja, essa necessidade, às vezes, vai combinar com uma profissão. Então, se eu vivi uma injustiça, às vezes, aonde que eu posso buscar justiça? Na advocacia. Se eu vivi uma situação com dificuldades financeiras, onde que eu vou buscar mais estar próximo do dinheiro? Talvez trabalhando num banco, talvez entendendo de contabilidade, às vezes eu vou evitar, ou uma administradora, onde que eu posso administrar melhor o dinheiro. Ou se foi vivido ali antes da gestação uma situação de perda, uma dificuldade em proteger alguém, essa pessoa talvez vai buscar entender um pouco mais de como cuidar os outros, e aí vai gerar uma profissão, talvez de um protetor, ou talvez de alguém que venha ajudar na área da saúde. Então, nossas profissões, elas vêm de algum projeto sentido, muitas vezes, que foi vivido. Então, essa série foi baseada nisso, buscar diferentes profissões para entender quais são as necessidades que essas profissões trouxeram para esse indivíduo trabalhar com isso. E aí, hoje, a gente vai falar sobre o caminhoneiro e o motorista. Quais foram, talvez, as necessidades que fizeram esse indivíduo buscar essa profissão? Quais foram as histórias de família que podem ter trazido? E lembra de sempre que a gente fala é pode, né? Não é obrigatório, não é toda qualquer pessoa que, às vezes, veio com esse projeto devido a alguma situação. Talvez é simplesmente uma necessidade. Uma necessidade financeira que eu tenho que trabalhar, uma necessidade, uma oportunidade que surgiu e às vezes nem era necessariamente de um projeto que veio anteriormente. Mas na grande parte dos indivíduos a gente encontra alguns resquícios dessas memórias que vêm do transgeracional da vida da pessoa. Mas a gente precisa entender primeiro o que, que é a profissão, né, relacionada ao caminhoneiro. E o que, que você ouviu, Luz Cléia, sobre essa profissão? O que que faz esse profissional, o que que ele trabalha, o que que exige dele, quais são os dons que ele tem?
Exige muita responsabilidade, né, porque ele lida com ele lida com o outro, né, ele está transitando, né, com outras pessoas, com mercadorias, então exige muita responsabilidade. Exige um seguir leis e seguir uma regulamentação. Exige atenção aos detalhes, né? Porque ele está num... Os detalhes o tempo inteiro estão acontecendo, né? Pode ter uma mudança climática, pode o trânsito estar com uma característica diferente. Então, precisa de estar no estado de atenção pleno ali. Precisa de habilidades, né, de acordo com o tipo de veículo ou do que ele está transitando. Resistência física e mental. Infelizmente, a profissão leva a um sedentarismo. Eles, né, ficam muito tempo sentados e estão o tempo inteiro submetidos ao estresse. Né, porque existe, às vezes, ter que cumprir um prazo... Tem uma questão do tempo aí, que está o tempo todo sendo envolvido. Hoje em dia, precisa de estar atento à modernidade, que é diferente de antes, porque hoje tem os GPS, tem os veículos com a tecnologia já inserida, que diferencia, né, bastante do tempos anteriores. Precisa de muita paciência. Dentro da minha pesquisa, né, todos os motoristas, eles precisam. E aí é lógico que a gente... Eu vi uma diferença, né, do motorista de uma ambulância, que ele precisa de ter uma tomada de decisão muito mais rápido ali. Né, o motorista de táxi já precisa de outras habilidades, o motorista de caminhão, outras. Então, dentro da especificidade de cada um, isso é muito exigido. E aí, hoje, como a gente trabalha, os motoristas, né, quem eu já conversei, que eu já atendi no meu consultório, esse saber para quê? Eu vejo que é um grande diferencial, porque quem chega para a gente é porque já está com algum adoecimento, está com alguma lesão. Então, hoje em dia, para permanecer nessa profissão, porque as demandas, as necessidades realmente são muitas, para ter o sucesso que ele almeja, ele precisa ainda de estar olhando para essas raízes aí, para entender o porquê, o para que ele está exercendo essa profissão e onde que ele quer chegar.
Vários detalhes, né, que vão chegando, assim, quando a gente começa a ouvir, que existem vários tipos de motoristas diferentes, né? E cada um talvez tenha uma especificidade, como você falou, diferente no contexto da necessidade que trouxe. O motorista, talvez, de ambulância, de SAMU, dos bombeiros, é diferente de um contexto do motorista de um táxi, é diferente do motorista de um ônibus, diferente de um motorista de caminhão, né? Todos têm o contexto de estar no volante. Mas por trás dessa informação, talvez existam outras informações, outros conteúdos, né? E assim, a gente não vai falar aqui exatamente que todo e qualquer motorista que aparecer no teu consultório, ele vai trazer, vai vir para analisar esse contexto. Ele vai vir por causa de dores, de sintomas, mas talvez esse processo que já vem sendo trazido lá de trás não está bem resolvido. E talvez seja necessário a gente olhar para isso. Então, só para a gente ter essa visão extra dessa observação. Mas o que que tu ouviu, o que que tu observou? Tem algo extra ali que você tem a compartilhar?
Bom, eu acho que o motorista, principalmente o caminhoneiro, é uma profissão que a gente observa, eu observo, né? Como quem vai longe, quem desbrava, né? Muitas vezes traz novidades de caminhos que nunca a gente conheceu, ou talvez nunca nem vá para aqueles lados, né? Então, assim, ir para essa distância, saber aonde vai, saber voltar, né? Ter o contexto da segurança, como a Luscléia falou, da estrada em si, os riscos que ali tem, né? Então, eles estão sempre, acredito que eles são pessoas que eles estão num alerta constante. A maioria dessas pessoas, até por economia, digamos assim, eles estão sempre dentro do caminhão, eles estão dirigindo, na hora que eles estão dormindo, eles estão dentro do caminhão. Se eles forem comer, né, muitos têm aquela caixinha lá embaixo da carreta, que é a cozinha dele. Então, aquele caminhão se torna a vida, onde ele carrega algo que é ele, coisas dele particular, mas muitas coisas dos outros, né? Ele está sendo, muitas vezes, a pessoa que foi contratada para levar essa carga. Às vezes, tem coisas perecíveis, né? São cargas que precisam chegar, como as metas, o correio também, né? Quando é pelo chão, precisa ter uma meta, tem tantas horas para chegar. Então, eu vejo como lidar com a distância e com o tempo de uma forma bem sincrônica, bem importante. Acho que são coisas bem necessárias para essas pessoas. E outro detalhe também, além do que a Luscléia falou, tem o contexto de conhecer o veículo. O motorista, ele às vezes é mecânico também, ou ele precisa saber reparar alguma coisa até chegar na oficina. Então, ele deve conhecer de muito mecanismo ali daquilo que ele está fazendo. Diferente de nós, por exemplo, que às vezes somos terapeutas, trabalhamos com um material, trabalhamos sentados numa cadeira e com uma maca. Se aquilo lhe der um defeito e eu não conseguir atender, eu vou levar para alguém arrumar, né? Eu pego, carrego, levo. E às vezes ali o motorista está num lugar onde ele não tem essa condição, não tem essa possibilidade. Ele precisa fazer alguma coisa. Se ele for esperar ou dali ele não pode realmente resolver, ele precisa esperar alguém passar e fazer isso para ele, ajudar ele, levar ele a algum lugar. Como quando acaba o combustível, né? Acho que antigamente acontecia muito mais do que hoje, né? Que é tudo muito dentro da modernidade, temos tecnologias para identificar, né? Mas antes, como que se fazia? Sem o contato, sem um telefone, sem nenhum tipo de diálogo ali com alguém, se era uma estrada vazia. Então, acho que lidar com esses percalços da estrada, a pessoa precisa estar ligada e, digamos assim, equilibrada, como bem diz a Luz Cléia, né? Mentalmente, porque não só o físico, que às vezes atrapalha, a mente de uma pessoa que está sempre ali, nesse risco, nesse alerta, nessas dificuldades, principalmente antigamente, quando não existia nenhum tipo de comunicação. Eu acredito que seja um desafio grande até hoje, né, para essas pessoas lidarem.
Eu já anotei aqui diferentes tipos de motoristas e já começando a pensar sobre possibilidades do que cada um desses motoristas trazem ali, né, de projeto de sentido e o que essa profissão foi representada para ele. Então, motorista de ambulância SAMU, bombeiros, motorista de táxi, motorista de caminhão, motorista de ônibus, correios. Quem está assistindo aí, o que mais vocês observam como tipos de motoristas diferentes? A gente vai tentar analisar essas possibilidades. E aí, Luiz Cléia, o que você pode ver assim, como situações conflitivas que foram vividas na história da família ou na história desse indivíduo, ou se você tem até algum exemplo de paciente que possa ter trazido a necessidade de um motorista na família?
Tem um caso que eu achei muito interessante, que são três primos. E os três primos, os três são o primeiro filho, achei muito interessante esse dado. Os três optaram por ser motorista de caminhão, e quando eu perguntei para eles o que motivaram, eles falaram a liberdade, conhecer novos mundos, conhecer novos lugares, e é algo que está intrínseco assim, dentro deles, eles falam, não consigo me ver fazendo outra coisa. E os três, os pais... foram pessoas estagnadas, ou seja, com muitas dificuldades financeiras. Dois deles, dificuldades no relacionamento, assim, de ter essa família, né, estável, né, dessa cumplicidade. Os três buscaram realmente, assim, valorizam demais a família. Então, eles fazem a opção de ir e voltar.
Entendi.
Né? Que acho que é para a gente avaliar aí. E o outro, que tem a dificuldade de estabelecer a família, ele quer só viver no mundo. O casamento dele é com o mundo. E os três, eles trazem a questão do caminhão. Né? O caminhão é grande. O caminhão é imponente, o caminhão dá essa sensação realmente de poder, de respeito, de presença, né, que eu achei interessante. Em termos de sintomas, obesidade, teve que fazer a cirurgia. O outro, um estado um pouco muito de insegurança. Então, ele dificuldades no relacionamento, um pouco inseguro, e o outro um pouco mitomaníaco, né? Essa necessidade realmente de megalomania, esse que está no mundo, então tudo é muita história, que eu achei muito interessante. E tem outros casos que a gente pode ver, que já ele aposentou-se, trabalhou por 20 anos, e hoje, né, depois que aposentou, desenvolveu problemas cardíacos, hipertensão, aneurisma, e vive numa depressão porque se sente muito ocioso, não consegue praticar, fazer outra atividade, e se sente impotente, não tem sentido, e nada que é proposto ele deseja, então ele se vitimiza, e uma pequena coisa vira grande, e o desejo dele é isso, é de se sentir útil, mas realmente muito preso, porque saiu daquele universo, e esse universo ficar em casa, cuidando, né, só está muito difícil para ele.
Perfeito, são vários detalhes, né, que a gente pode encontrar nesses padrões, né? Mas tu tem algum exemplo, tu vê alguns outros tipos de conflitos que levam a pessoa a ir para essa profissão?
Então, esse fato de falar que o motorista tem a liberdade, né? Muitas vezes, a gente pode observar que aquele motorista queria uma liberdade, ou ali onde ele estava, muito próximo dos seus, ele não se sentia valorizado, né? Então, isso faz com que também ele queira sair, e essa liberdade talvez trazer o contexto de só longe, só distante, eu tenho valor. Porque é uma profissão que hoje já todo mundo trabalha com todo mundo, né? Com tudo que é profissão. Mas um tempinho atrás era uma profissão de pessoas mais velhas. Dificilmente a gente via motorista pessoas novas, né? Hoje mulheres são motoristas de caminhão, motoristas que vão longe, de carros imponentes, grandes e tudo mais. Mas a gente vê muito motorista, até mesmo de caminhões menores, que fazem transporte dentro da cidade, são pessoas mais velhas. E essas pessoas, às vezes, elas se sentem útil daquela forma. Eu já escutei um paciente meu que ele começou a ter muitos problemas articulares. Ele veio justamente por uma dor no joelho. E ele falou assim que ele trabalhava em outras empresas, ele trabalhava como auxiliar em várias funções a vida toda. Ele teve vários empregos. Mas daí agora que eu fiquei mais velho, só para mim chegar o tempo da aposentadoria, daí eu fui ser motorista. É como se ele tivesse que descansar das outras funções sendo motorista. E daí um detalhe que a patologia dele ali, o contexto, o sintoma dele trouxe, estava com problema no joelho, mas ele já estava doendo tornozelo, já estava quadril, coluna lombar. Ele se machucou enlonando o caminhão. E ele era muito bravo com essa situação, porque ele só se machucou porque quem era mais novo, quem podia fazer aquilo que era mais arriscado, não fazia, era preguiçoso. Estavam lá vendo ele ter essa dificuldade em enlonar o caminhão, porque eu não tenho mais idade para isso. E esses jovens não podem ajudar, porque ele estava muito revoltado com alguém que era, ele se sentia melhor do que ele fisicamente, e ele teve que fazer isso na hora que ele desceu do caminhão, ele torceu o joelho. Daí, dali para lá, ele diz que a vida dele foi por água abaixo, porque ele não fazia mais nada sem aquele joelho bom como era antes. Então, aquela desvalorização que ele viveu em todas as outras profissões, outras funções que ele teve, ele chegou achando que ser motorista iria ser mais tranquilo para ele esperar a aposentadoria, né? A gente vê que ele continua no conflito de desvalorização e, justamente, ele começa a sentir dor em toda essa parte de membros inferiores, né? Que são as nossas condições de dar passos, de traçar caminhos, objetivos, né? De me levar onde eu quero. Então, olha toda essa dificuldade que ele teve em ir até onde ele queria, chegar num momento, achar que ali ele ia ficar tranquilinho uns anos, e não foi bem assim, foi ali que ele começou a se machucar, né? Para ele, foi ainda a pior função que ele exerceu.
Perfeito. E aí, quando a gente pensa, então, em motorista de caminhão, vocês colocaram busca da liberdade, né? E a busca é da revalorização, porque talvez se sentiu desvalorizado. Então, quanto maior o caminhão, talvez há uma sensação de me sentir maior, me sentir valorizado, me sentir à altura, né? A altura que a gente entra sempre no conflito de hipófise, de não me sentir à altura de algo, me sentir uma representação de inferioridade. Pensando dessa forma, a gente olharia para um contexto lá atrás de conflitos onde as pessoas não puderam se deslocar. Então, se eu busco a liberdade, é porque em algum momento houve uma sensação de frustração de se sentir preso. E a gente entra muito nos conflitos motores. Conflitos motores é a inervação motora que vai levar o estímulo para que o músculo contraia e eu possa me deslocar. Então, pessoas que viveram situações onde se sentiram presas a algo têm uma necessidade maior de deslocamento. Então, ficar preso a uma situação que eu não posso ir e vir, que eu não posso me deslocar, é um incômodo. Eu me sinto incapaz de realizar. Principalmente se eu vivo um ambiente onde eu me sinto preso e desvalorizado. Então, você nunca é bom o bastante, você é uma inferioridade, né? Uma crítica dessas pessoas. E eu vejo muitos pacientes com essas características onde talvez viveram um casamento onde se sentiram presos. Então foram casados, mas não queriam ter casado naquele momento, ou engravidaram antes do casamento e se sentiram presos. E aí descendentes dessas pessoas, eles tiveram que se deslocar. Para não ficar preso tal qual meu ancestral, eu me desloco. Ou talvez até a gente pode pensar conflitos relacionados a poder levar o alimento em contextos de falta. Então, pessoas que vivenciaram escassez em algum determinado local, que vieram, às vezes, de algum ambiente de guerra, onde tinha falta de alimento para aquele local, e tiveram que fugir daquele local, tiveram que sair daquele local, só que talvez pessoas ficaram lá, descendentes podem assumir uma responsabilidade de ser aqueles que vão deslocar o alimento para os lugares, que vão permitir com que eu possa transmitir o alimento para aquele lugar. Então, se tivermos, talvez, pessoas que vieram da Itália, vieram da Alemanha, que vieram para o Brasil, né, com contextos de escassez, talvez esses descendentes assumam uma responsabilidade até inconsciente, é muito frequente que inconsciente. Então, eu tenho que ser responsável de levar o alimento. Então, eu tenho que carregar esse alimento e talvez eu vou levar até aonde? Até o navio, eu vou levar até aonde vai levar para a Europa esse alimento. Então eu vou carregar esse alimento de volta. Agora eu vou dar o alimento aos outros, porque eu presenciei, talvez não essa pessoa, né, que é o caminhoneiro, e presenciou, mas ancestrais talvez presenciaram essa falta, essa escassez, né? E aí talvez eu tenha que ser capaz de levar esse alimento. Mas a gente pode associar padrões, né? Então, um ancestral pode ter trazido o contexto de estar preso, ou ser forçado a se deslocar a um lugar e não poder voltar, né, para ajudar os seus familiares. Então, quem vinha para o Brasil, talvez, não podia voltar, porque talvez não tinha finanças para poder voltar para buscar seus familiares. E aí traz o contexto do motorista que vai e volta. Eu tenho liberdade de ir e voltar, eu tenho a possibilidade de me deslocar a qualquer momento. E, além disso, contextos, então, de trazer o alimento e me sentir preso. É uma situação. Então, mais de um conflito ao mesmo tempo. Então, eu tenho que poder me deslocar a qualquer momento, liberdade, né? E, ao mesmo tempo, transmitir esse alimento para outras pessoas que possam ter escassez, podem ter faltas, né? Então, ele não é produtor do alimento, mas eu tenho que levar esse alimento, né? Eu tenho que levar esse alimento para outros lugares. Que mais que você pode pensar, Luzcléia? Tem outros tipos de motorista que tu consegue pensar algumas outras coisas, ou mesmo dentro desse contexto?
Você falando em Maísa, isso é tão interessante. Nós que somos buscadores da origem e pensamos no para quê. Eu me lembrei de uma veterinária que eu atendo, e o pai... Ela tem uma outra irmã que tem um forte conflito com a mãe, mas vive com essa mãe. O pai hoje está na Europa, voltou para a Europa trabalhar como caminhoneiro. Ele busca a origem. Esse pai já tentou vários relacionamentos. E o último relacionamento dele aqui no Brasil, ele foi primeiro, depois ele levou essa companheira para lá. E acabou que não deu certo, porque ele chegou lá, ele voltou para a profissão de caminhoneiro, e aí viveu tudo isso que a gente percebe, né? Que é essa busca da liberdade, outros relacionamentos, né? Extraconjugais, e não deu conta de formar essa estrutura familiar que essa companheira foi. Aí ela novamente largou e voltou para o Brasil. E eu conheço, né, a filha, então eu vejo também essa dificuldade que vai passando para frente, de geração para geração, né, por essa ausência desse pai, por esse pai que está distante, que não conseguiu dar qualidade do tempo, que não conseguiu ser fiel na relação, que viveu essa instabilidade financeira, né? Porque eles ganham, mas acaba que, como tem muitos imprevistos, tem muitas situações extras, eu observei essa característica em todos eles, que a gente fala da falta, a questão financeira, pega muito, porque em algum momento eles vivem essa escassez. E E eles, eu observei no que você falando aí, uma característica comum, uma preocupação com os pais. Eles estão o tempo de olho olhando para o pai e para a mãe. Então, nesse caso, isso. Eu não consegui conversar com nenhum de ambulância, né, para entender o porquê dessa urgência de estar trabalhando ali na saúde. Mas sim, eu conheço taxistas. E muito interessante que eles não têm esse eu conheço, não têm esse apego à família, já tem um perfil assim um pouco mais tranquilo, porque eles têm que ser muito corteses, são mais pacientes, eles têm que ali, eles têm tempo para analisar uma rota ou outra. Então, eles são mais família. Né, porque eles conseguem administrar aquele tempo de voltar para casa. É interessante demais, porque eu percebo nitidamente essas diferenças. E quando eu com eles, que eu tenho essa oportunidade de conversar e de fazer essa provocaçãozinha, que eles conseguem entender um pouco do que realmente faz sentido para eles, facilita, né, esse processo que a gente, né, luta, que é pela saúde, tanto física quanto emocional, né, deles e da família deles.
Perfeito. Vou passar a bola. Ah, antes de mais nada, quero perguntar para quem está assistindo se está fazendo algum sentido, se estão conectando com algumas pessoas, com algumas pessoas que vocês já atenderam, com parentes, às vezes que trabalham nessa área, para a gente saber se faz sentido ou não, se tem relação ou se vocês veem outras coisas também, né? Mas o que que você está anotando aí? O que que você está tendo insights aí? Conta para a gente.
Então, né? Sabe que quem me conhece sabe que meu nono, pai do meu pai, foi sempre motorista. E a gente ligava ele sempre como caminhoneiro, mas com tudo isso que a gente está falando aqui, eu fui indo um pouquinho mais para trás e percebi tanta coisa que o meu nono, ele foi um motorista de tudo que é veículo. Como ele, né? Então, uma pessoa que viveu em tempos mais difíceis, quando o pai dele veio para essa região de Santa Catarina, Paraná, ele com seus 5 filhos veio se instalar aqui na nossa região, lá perto da nossa cidade, né, Ivan? E só esse dos irmãos, dos tios do meu avô, veio só o pai dele para essa região. Se instalaram num lugar bem interior, ainda é bem interior aonde a minha avó mora. E eles montaram aqui um armazém de tudo que é coisa para vender. Então, aquelas lojas que tinha de tudo, desde o que vestir, o que comer, o que ferramenta, remédio. Esse meu bisavô, então, montou esse lugar. E num tempo em que quase ninguém tinha como se deslocar, ninguém nem sabia dirigir, os meios de transporte eram todos com animais. Ele começou a montar uma frota. Ele e seus 4 filhos. O meu avô mais velho. E eles tiveram por um tempo muitos, desde o caminhão maior até caminhonetes, picapes e carro de viagem. Teve um tempo que eles tinham muitos desses veículos. E aquele que chegava ali no estabelecimento e precisava, eu preciso ir para o hospital, vem aqui, embarca um dos meus tios-avós, ou o meu nono mesmo, né? Embarcava e levava essa pessoa. Ah, hoje eu preciso fazer uma mudança. Escolhe o caminhão e vai fazer a mudança. Não, hoje eu só vim aqui comprar mesmo meu alimento. Muitas vezes eles faziam as compras sem pagar, né? Eles deixavam pendurado lá. Então, essa família do meu avô fazia notinhas, não, leva o que você precisar. Carregava no caminhão, levava essa pessoa com a sua compra, né, para casa. Depois de um tempo que eu também, quando eu nasci, meu avô já tinha, não tinha mais, a família dele tinha falido essa parte de compra, justamente por muitas dívidas, ter ficado com muitas dívidas, já tinham vendido muitos dos veículos, né, e fazendo o rodízio de capital mesmo. E quando eu nasci, meu avô já tinha o seu caminhão pequeno, mas ele ia para rotas muito longe. E ele pegava coisas aqui no Paraná, em Santa Catarina, que lá em Rondônia, por exemplo, que era um destino bem fixo dele, não tinha nada lá, como erva, cuia, bomba. E muitas dessas pessoas que ele levava, esse chimarrão aqui do sul, eram famílias que ele mesmo levou de mudança para aquele lugar. Então, é como se ele tivesse que fazer esse transporte entre a fonte, da onde tem as coisas, mesmo antes, quando era esse armazém, a família dele toda trabalhava, até aquele que precisa daquilo. Então, antigamente era mais questões básicas. Depois, né, chimarrão não é algo básico, mas era tradição de uma família que não tinha condições de vir aqui buscar. Então, até o momento em que ele faleceu, ele fazia esse tipo de viagem. Carregava o caminhão dele pequeno, ficava 15, 20 dias, 30 dias, porque ele sempre foi muito cuidadoso, ele sempre passou para todos nós muito esse contexto de segurança, que volante é perigoso, porque ele começou a dirigir muito cedo, meu pai já também dirigiu muito cedo para poder ajudar, e eles transportavam de tudo, inclusive pessoas, inclusive emergências, inclusive encomendas, levava animais. Meu avô também foi autuado duas vezes na estrada, porque os animais vinham no caminhão e ele queria trazer para casa. Papagaio, tartaruga, arara, tucano, esses animais, macacos. Ele tentava fazer a novidade, trazer aquilo que não tinha aqui, de um lado para o outro. Então, esse transporte eu achei muito interessante. Muitas vezes, quando eu já busquei a origem de algumas questões minhas, vem muita memória de guerra. E isso sempre me explica muito a necessidade deles hoje, da família deles antigamente, né, desse meu avô, meu bisavô, terem que dar muito para os outros. Porque muito eles deram. Eles venderam muito, mas eles deram muito também, né? E fizeram muito de coração, muitas vezes não era para cobrar, mas sim para ajudar. E esse contexto financeiro de ter as coisas, de ter que repartir muitas vezes, pode vir dessas memórias de guerra, né? Então vamos reparar todos os danos, as faltas, as escassez que foram vividas lá atrás. Hoje dá para reparar, hoje dá para dividir, hoje dá para ajudar. Não vamos ver o sofrimento do outro e deixar o outro ali porque ele não tem dinheiro, né? Isso vai trazendo aí para a nossa história. Ele foi falecer também de um acidente, mas na frente da casa dele, ele foi atropelado na frente da casa dele, e ali ele ficou 4 meses internado, entre idas e vindas, melhoras e piores, e ele faleceu no dia 7 de dezembro, como data hoje, né? Então, eu achei muito interessante compartilhar essa história aqui também.
Muita coisa, né? A Vânia colocou motorista de que leva cimento e que viveu toda a vida com dificuldades financeiras em uma casa pequena para 6 irmãos. Pode ser que se tenha sentido preso naquela casa, então ajuda a criar casas, é uma possibilidade a se olhar, mas também é a possibilidade de olhar que o cimento é aquilo que vai cimentar e dar a estrutura à casa. Então, talvez houve faltas para ele de estrutura familiar. Então, quem é a estrutura da casa que deveria estar dando essa estrutura, que esse alicerce forte, que talvez não deu, que eu tenho que fornecer a outras casas, que eu tenho que fornecer a outras pessoas, né? E muitas vezes o motorista tem que estar no controle. Então, ele está no controle do veículo. Então, enquanto eu não estive no controle, às vezes coisas aconteceram. Talvez se eu estiver no controle, talvez coisas não vão acontecer de novo. Então eu posso estar sempre no volante, controlando a situação para não ser pego de surpresa novamente. E aí o cimentar tem a ver também com dar estrutura forte. Então eu vou cimentar aqueles tijolos, eu vou dar uma estrutura forte porque talvez a estrutura não foi tão forte em algum momento. Houve, por exemplo, destelhamento de casa, houve uma casa que ruiu, né? Mas a casa também não necessariamente é a estrutura física, mas talvez simbólica. A casa é a família. Então, a família que desorganizou, a família que ruiu. Então, eu tenho que promover uma estrutura forte para que outras famílias não vão por água abaixo, como foi que aconteceu, talvez, na história da família, antes, talvez, dele, não necessariamente quando ele era criança, né? Mas talvez que venha lá de trás e ancestrais que tiveram casas sem grandes estruturas ou sem um líder dentro da casa, né? A estrutura é o pai, né? Sem esse pai, fortaleza, estrutura e referência, né?
O cimento une também, né, Iva?
Une também.
Une duas partes, porque os tijolos são soltos, né? Mas para mim, colar eles, unir o cimento é importante.
Uhum. Então, famílias desestruturadas, né? Não cimentadas, não unidas. Aconteceria o mesmo para aquelas pessoas que trabalham com, viajando, carro, avião. Pergunto porque tem pilotos de aviões de carga, motorista de furgão, sim. Então, a gente vai olhar contextos diferentes, né? Às vezes, o piloto de avião talvez tenha uma característica diferente do motorista de uma carga terrestre, né? Então, às vezes, ele pode ter um motorista de carga de alimento, talvez ele tenha o adicional de eu tenho que levar o alimento para algum lugar, porque lá atrás houve escassez de alimento para algumas famílias, para algumas pessoas, e eu vi essas pessoas sofrendo, ou algum ancestral viu algumas pessoas sofrendo. E aí eu posso transmitir esse alimento. Agora, o motorista de pessoas, talvez ele tenha que deslocar e dar liberdade para as pessoas irem e virem, porque em algum momento, esse motorista de ônibus, por exemplo, lá o ancestral, teve ancestrais que ficaram presos a uma história, a uma vivência, e não puderam se deslocar para uma nova história, para uma nova vivência. É, como a Marisa falou, o tropeiro, né? O tropeiro é aquele desbravador que... O tropeiro é aquele que sai de um lugar e vai levando a tropa de animais para um outro lugar. Então, eu tenho que levar o alimento também, né? Eu tenho que levar esses animais para um outro território. Eu tenho que levar para uma outra pessoa em uma outra cidade porque foi vendido esses animais. Então, esse tropeiro vai deslocar a carga também, só que de uma forma diferente, né? Porque talvez não tinha caminhões antigamente. Talvez eu vou ter que deslocar através de simplesmente cuidando se os animais estão seguindo o caminho correto e eles andando e fluindo com esses animais. E no contexto simbólico do avião, o avião ele vai para os céus, né? Então eu tenho que talvez deslocar de uma maneira mais rápida, mais eficiente, até porque é mais fácil uma pessoa morrer na estrada do que morrer no avião. Né? Então é mais assustador, né? Digamos assim. Mas é muito mais fácil morrer numa estrada do que num avião. E essa pessoa, ela simbolicamente, ela tem que estar mais perto do pai. Então, geralmente, o motorista, o piloto de avião, ele vai simbolicamente ir mais para cima. Mais próximo do pai. Ou mais próximo daqueles que morreram. Né? E aqueles que morreram, simbolicamente, estão nos céus. É como se eu viajasse mais próximo daqueles que se foram, ou mais próximos daquele pessoa ausente. Vamos ver mais uma questão aqui. Meu esposo era motorista de ônibus escolar, motorista de van, transporte, alunos também, atualmente de van de carga, e vai todos os dias para uma cidade fazer coletas e trazer para a nossa cidade. Então, talvez a gente pode associar esse padrão, né, de deslocar pessoas e ir e vir, né? Porque talvez antigamente não tinha. Quantas pessoas que não podiam estudar porque simplesmente não tinham transporte? Uhum. Então, se o avô ou a avó se frustraram porque não puderam estudar, que foram analfabetos porque não podiam se deslocar para a cidade, vamos pensar nisso, talvez. Eu estou possibilitando outras pessoas fazerem esse caminho que os meus ancestrais não puderam. Então, é como se fosse uma missão de vida, né? Tem mais coisas aí que tá vindo de insights? Senão só eu fico falando aqui, eu não paro para deixar vocês falar.
Essa questão aí foi muito interessante, você falou, e agora no final, porque para eu sair para vir estudar fora, a minha mãe só movimentava com o meu pai. Ela não conseguia sair, deixá-lo e me acompanhar os filhos. E eu já faço com muita facilidade. Meu filho quer estudar fora, quer ir, marido pode, não pode, eu já estou pegando o carro, já estou indo. Então faz muito sentido. Ouvindo a história de Maísa aí, faz todo sentido. Você vê que ela, né? É a nossa rainha aqui do podcast com o Ivan, né? Das lives. Ou seja, sempre aceitou todos os tipos de assuntos, né, Ivan? Sempre conduziu. E porque eu adoro dirigir, Eu tive essa autorização do dirigito pai. Eu achei interessante que eu trouxe aqui essa espada de São Jorge e a orquídea. Para mim, simbolizou aqui, porque para dirigir você precisa de ter uma segurança. Você tem que encarar os desafios. Você não sabe o que você vai enfrentar. Há muitos pacientes que chegam para mim porque têm dificuldade de dirigir, dificuldade de tirar carteira, né? Há muitos casos assim, e quando você vai ver, porque teve mortes, né? Teve motoristas que morreram, né? Famílias que perderam esses provedores. Então, porque eu vejo que você precisa dessa força, você precisa dessa coragem, você precisa de realmente respeitar o limite, mas você precisa da sensibilidade. Você precisa dessa emoção, desse respeito com a natureza, com as pessoas, com você. Senão você morre mesmo, né? Você entra ali numa ultrapassagem prudente, você morre. É muito fácil morrer. Então, eu amo, porque eu acho que simboliza muito a vida, né? De você não ficar parado, de você enfrentar os obstáculos, enfrentar os desafios, com grande respeito, com grande responsabilidade e consciência. Então, por isso que eu amo dirigir, né? E é muito interessante que, à medida que você vai se resolvendo, você vai necessitando menos de dirigir caminhão, dirigir avião, pilotar avião, né? Ou estudando como buscadora da origem, a gente vê que faz sentido, né? Eu estou menos planante, né? Então, cada vez você vai ficando mais na terra, você vai querendo mais ficar mais tranquila. E eu só para chamar a atenção aqui, falando nisso da importância, porque eu pesquiso aqui, vejo a questão assim de fadiga, de cansaço, porque é isso, as pessoas estão buscando, elas estão dirigindo, estão buscando algo, mas se não tem um sentido para isso, eu vou realmente não vou respeitar a minha biologia, né, o meu funcionamento biológico, e vou trazer repercussões sérias. Recentemente eu atendi uma pessoa, porque o amigo motorista faleceu, ele trabalhava num laboratório, transitava medicação, ele faleceu e a esposa foi ocupar essa função dele, porque ela era a única renda da família, e ela foi, e no que ela foi, ela faleceu também na estrada. E aí deixou um filho e toda uma situação. Então, é muito forte. Eu achei muito interessante esse tema, porque é muito forte, muito impactante. Quando eu fiz a pesquisa lá no Instagram, várias pessoas falaram disso. Ah, eu, quando eu tinha 7 anos, um tio meu faleceu na estrada, e isso foi a primeira morte, foi o mesmo impacto, porque realmente é muito traumático. É igual você falou, uma coisa é ter um acidente de avião, outra coisa é ter um acidente de carro, e assim, de trem, né? A gente pode falar de trem também, e assim sucessivamente.
Uma coisa interessante que você falou é do estagnação, né? Quantas pessoas se sentiram estagnadas por não conseguirem tomar as escolhas e caminhos. E esses motoristas vêm exatamente para não ficar estagnado naquele lugar. Então, eu venho para me deslocar. É tomar a ação. É poder ir e vir. Poder me deslocar. Poder tomar um caminho, né? E aí, uma coisa interessante é que você falou ali que, às vezes, a pessoa ela fica frustrada, fica no incômodo a partir de um certo tempo de motorista. Então, às vezes, eu acabo ficando cansado, eu acabo ficando incomodado, como qualquer outra profissão pode acontecer, porque eu não entendi o porquê ou para que eu estou nesse processo. Então, é como se eu estou continuamente buscando aquilo que eu vim buscar inconscientemente. Muitas vezes, eu vim trabalhar com isso inconscientemente, eu trabalho com isso. Mas, enquanto eu não entendo o propósito disso, né, e a gente fala que não é porque eu entendi o propósito, porque agora eu posso largar essa profissão, não, eu posso fazer essa profissão sem peso. Porque se eu tenho peso de responsabilidade de levar comida, se eu tenho peso da responsabilidade de levar as pessoas, se eu tenho peso de que eu tenho que, né, é como se fosse pesado, aí quando eu não consigo, quando ocorre um problema, acaba sendo maior do que deveria. Quando quebra ali, que a menina falou, acontece um incômodo maior do que deveria. Porque eu me sinto responsável, agora me sinto culpado por não estar conseguindo realizar aquilo que eu vim para realizar. Então, quando a gente tira um pouco essa culpa e a gente entende o para quê, Eu posso exercer a profissão e ser mais leve. Não sei se é mais ou menos isso, mas...
É isso mesmo, porque quando a gente vem falando desde o primeiro, né, Ivan, que o sentido dessa profissão, desse buscar ser alguém produtivo, porque a nossa profissão, ela traz produção para a nossa vida, né, tanto aqui desenvolver a mente, o corpo, mas ela traz o dinheiro, ela traz a nossa remuneração, né, então muitas vezes as pessoas, olhando dessa forma, que é só aquilo que me traz a remuneração, eu não trabalho as outras produções da minha vida, que é me desenvolver como ser humano, como uma pessoa da sociedade, como alguém que é exemplo, né? A gente quer ser tão exemplo para os nossos filhos, mas às vezes vive uma vida inteira pesada nesse contexto por eu não conhecer a origem daquilo que eu estou vivendo hoje. E é muito fácil a gente encontrar pessoas que estão buscando o alívio de uma dor física. Dói meu joelho, então eu vou encontrar o alívio para isso. O resto não tem problema. Mas quando a gente vai observar, o peso não está lá. Às vezes nem no peso corporal, não está no exercício físico que ela está realizando, na parte física. Está lá naquilo que eu estou carregando, que eu acho que eu tenho que fazer, que tem que ser assim e não tem outro jeito. Então, enquanto eu levo isso como a única forma de fazer algo que eu não gosto, é difícil, né? Como quando a gente está sem escolhas. O que que o motorista tem? Tem o controle, como o Ivan falou, tem o controle na mão de direção, e eu tenho que escolher bem. Eu tenho que escolher. Muitas vezes o motorista aí que é funcionário, ele tem uma rota estabelecida, mesmo com o controle na mão, ele não toma decisões. Será que o projeto sentido dele não é justamente para ele ter essa liberdade de escolha? E ele vive, eu tenho que sempre fazer esses mesmos 50 quilômetros, e bem-vindo, tem que sair de manhã ou de noite. Ainda não estou vendo qual é o propósito disso. Talvez dentro do projeto sentido existe sim uma necessidade de ver esse motorista que faça o transporte, mas eu ainda não estou dentro do propósito. Porque propósito é aquilo que realmente nos coloca na ação, nos deixa tranquilo, nos deixa bem. Pensando em motorista, motorista é aquilo que dá condições para o movimento. Se o movimento, se esse peso de estar indo e vindo, vou de manhã, volto de noite, saio hoje e volto daqui um mês, esse movimento não é funcional, não dá certo para a minha vida. Tem um parceiro em casa que está reclamando da ausência, os filhos estão ficando adoecidos, estão reclamando, não está funcional, mas eu imagino que é só isso que eu tenho para fazer. Então, essa necessidade de olhar aonde é que me incomoda, independente se é hoje, com esse óculos, como a Dani fala, né, trocar o óculos, com esse óculos, eu vejo que é só isso que eu tenho para fazer, mas está me incomodando, será que um ajuste, às vezes ele é grande, bem grandes, a gente precisa tomar outra direção, totalmente contrário. Mas é um ajuste. É um ajuste que precisa ser feito, é uma ação, porque muitas vezes a gente está no automático de muitas coisas da nossa vida e a gente não toma ação. A gente simplesmente vai lá e realiza aquilo que precisa ser feito, sem pensar, sem propósito, sem a motivação, né? Sem motivo para mim agir. Se eu não tenho motivo para me agir, eu vou viver pesado mesmo. Eu vou fazer, porque tem que fazer. Porque é isso que traz o dinheiro, é isso que tem para fazer, é isso que tem para hoje, mas eu vou viver pesado. Porque do mesmo motorista que fica um mês, de pessoas diferentes, que fica um mês fora, a gente escuta que aquilo é muito bom e que aquilo é difícil demais. Essas viagens estão longas demais. Aí a gente começa a discernir que propósito, qual é aquele projeto sentido dessa pessoa. Ele se sente bem com a liberdade, ele se sente bem com a distância, estamos num caminho. Ele se sente bem ficando mais próximo. Eu gosto de dirigir, mas eu gosto de estar todo dia em casa. Ou eu fico 2, 3 dias e eu já volto. Então, eu sempre atento as pessoas e tento me olhar para o meu incômodo. Porque quando eu busco fora uma opinião do outro ou aquilo que a maioria das pessoas fala, geralmente eu não encontro a minha resposta. Então, eu preciso entender qual é o meu incômodo, onde que isso me dói. Para mim, talvez, uma espinha não seja nada. Para uma outra pessoa, aquela espinha dói, lateja, inflama. E quem somos nós para julgar o incômodo do outro? Só que se o outro, com a mesma espinha da minha, aparentemente, não reclamar que a dela é muito doída, ninguém vai poder fazer nada com ela. Então, é um convite a olhar para aquilo que eu estou fazendo e se isso aqui é bom para mim. Se é bom para mim, ótimo. Se não é bom para mim, buscar. E nem sempre está só nisso. Essas pessoas que vêm com os sintomas físicos ou às vezes com um de comportamento, né, algo psiquiátrico já, com uma depressão, devido às vezes à profissão, a ser caminhoneiro, nem sempre a questão está só naquilo que eu estou fazendo, mas está naquilo que eu vim para fazer e não estou conseguindo. Então não tem propósito, não tem motivação e a bola de neve aumenta e a gente vê que fica um pouquinho mais difícil para a pessoa lidar com a situação.
Muito bom. E lembrando também que às vezes a gente tem conflitos de dupla informação. Uma informação que vem da história da família da mãe, outra informação que vem da história da família do pai. E às vezes, de um lado, às vezes vem essa necessidade de estar com liberdade, porque alguém ficou preso, se sentiu preso numa situação, ou teve que se submeter a alguma situação, enquanto o outro lado da família talvez tenha uma outra história. Que é essa sensação de cimentar a família, de unir a família, de estar junto, né? Então, esse duplo conflito, dupla informação, faz com que gere um conflito nessa pessoa, porque tem duas informações opostas, né? Ao mesmo tempo sendo ativadas, né? A Helena colocou: acredito que esqueci que eu fui caminhoneira um período da minha vida. Comprei um caminhão, mas nunca tive carteira para nenhum veículo. Nunca tentei tirar a carteira. E a Helena falou que o pai do vô dela, acho que era tropeiro também, o pai era tropeiro, então já tinha essa característica de deslocamento, né? E se eu vou deslocar, transportar areia, material de construção, talvez eu estou querendo dar estrutura para uma casa, eu estou querendo dar uma casa para alguém, porque antigamente era muito frequente as pessoas comprarem terras em outro estado, irem morar no outro estado, uma barraca, enquanto construírem a sua casa. E aí passaram por intempéries, passaram por insegurança, passavam por problemas ou casas que não tinham uma estrutura muito forte, né? Então talvez eu queira levar essa estrutura para as pessoas. Eu queira levar cimento, areia, o que quer que seja, mas estrutura de casa, para que essas pessoas talvez sintam segurança que lá meus ancestrais talvez não tiveram. E aí, passando pelo contexto que a gente falou antes de motorista, de ambulância, SAMU, bombeiro, realmente é o que a Luscaia talvez falou antes, que eu tenho que ter uma urgência, porque antigamente talvez alguém morreu por não ter sido rápido para sair de casa e ir para o hospital, né? Ou uma criança morreu no parto porque não teve ninguém que levou ao hospital porque aquele parto tinha uma dificuldade. Então tem que estar na urgência para salvar vidas, para levar a água, para apagar o fogo que possa estar consumindo uma casa. Então, essa urgência desses profissionais é realmente eu poder dirigir o mais rápido possível para salvar vidas. Que mais? O correio, né? Qual foi a carta que não chegou? Não, qual foi a carta que não chegou e que poderia ter evitado uma separação? Qual foi a carta que não chegou que possa ter trazido, às vezes, notícias de alguém que nunca mais a gente se viu? Então, o motorista do correio, talvez ele tenha que realmente levar a informação, porque em algum momento houve uma carta que não chegou, né? E aí, às vezes, eu tenho que ser preciso para levar, eu tenho que levar no lugar certo, eu tenho que chegar naquele ambiente, né? A live sim fica gravada, né? Todas essas lives da quinta-feira ficam gravadas no youtube.com/ivanmonaldo e lá no Spotify. Então, quem quiser baixar outros conhecimentos da origem emocional dos sintomas, do podcast aqui da quinta-feira, vá na origem, no Spotify, tem todos esses conteúdos Já estamos lá em 190 podcasts que vocês possam acessar com conteúdos sobre essas informações e outras informações que a gente já fez. Muito obrigado, Lucleia, Maísa, pelo compartilhamento, por informações, aí, por trocar as suas experiências de vida. E, Lucleia, onde que o pessoal pode te encontrar para saber mais sobre você, para fazer um atendimento contigo?
Pode me encontrar no lucleia.sanders, no Instagram, onde a gente pode conversar para fazer atendimentos online. E no presencial pode ser em Teoflotone, em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, onde eu faço meus atendimentos presenciais. E vou ficar muito feliz em poder contribuir, ser motorista, ajudar, né, na condução da sua vida.
Maísa, onde o pessoal pode te encontrar?
Então, eu estou em Pato Branco para os atendimentos presenciais. Aí no Instagram, Maísa Guedin. Pode me chamar no direct para a gente estar agendando essa consulta ou no online também, com origem emocional dos sintomas e análise dos desenhos. Quando sentir necessidade, é só chamar. Obrigada, pessoal, que esteve assistindo, os colegas aqui. É sempre um prazer estar aqui.
E você me encontra no Instagram, @ivan_bonaldo, ou aqui no youtube.com/ivanbonaldo. Ou se você é terapeuta, profissional da área da saúde e quer mergulhar realmente mais a fundo nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas, você pode adentrar ao curso Origens. Então, acessa o site cursoorigensns.com e você encontra todo o conteúdo que está disponível dentro da formação, dentro desse curso, para que você possa, como profissional da área da saúde, também entender a origem emocional dos sintomas do seu paciente. Um beijão a todos, um grande abraço e nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!